Come on, squeal, squeal.
Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora nosso episódio de número 238 e hoje nós vamos tratar do filme Amargo Pesadelo, Deliverance, filme norte-americano de 1972, dirigido por John Boorman, um filme que trata da natureza humana, dos demônios escondidos dentro de todos nós, que muitas vezes afloram em situações limite. Eu tenho comigo dois convidados muito especiais que daqui a pouquinho eu vou apresentar.
Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir esses direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui, que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora.
As músicas que você vai escutar neste episódio pertencem à trilha sonora do filme Amargo Pesadelo, arranjos de Eric Weisberg, executadas por ele próprio, mais Steve Mandel e Marshall Brickman. Lembrando que no filme, na famosa cena do duelo de banjos, não é o ator Billy Redden que toca o banjo, e sim Mike Eddies, que estava escondido atrás de Redden. Essa música, Duelo de Banjos, ela é uma composição de 1954 de Arthur Smith, e já tinha inclusive sido executada na TV, no Andy Griffith Show, nos anos 60. O fato é que, com a sua utilização em Amargo Pesadelo, essa música atingiu as paradas de sucesso por algumas semanas.
Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou, e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br.
É isso aí, pessoal, vamos começar aqui a falar desse filme Amargo Pesadelo. Primeiro eu vou apresentar os convidados de hoje. São dois convidados especiais aí que já são da casa, né? Primeiro o Fábio Rockenbach, falando de Passo Fundo, né, Fábio?
É, e também, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, segundo convidado? Vou deixar tu apresentar para não dar spoiler.
O segundo, o William de Andrade, tinha que ser ele para falar desse filme, afinal de contas, ele já tem um icônico vídeo com a execução da música do Duelo de Banjos. Quem sabe a gente não vai botar aí no fundo a gravação dele e não a trilha original, né?
Fugimos do direito autoral, né?
Tudo bom, William?
Saudações, senhores. Obrigado aí pelo convite, né? Falar desse filmaço. E, pô, é isso aí, né? Tamo aí.
Já falei ali na cabeça, é um filme que confronta a gente com a brutalidade, a selvageria que está presente dentro de todos nós, aquele confronto entre civilização e selvageria. Tem uma das cenas aí que alguns consideram uma das cenas mais aterrorizantes, o Kubrick dizia isso, que é a cena mais aterrorizante já filmada. Mas primeiro eu queria saber de vocês, qual é a relação de vocês com esse filme, com A Marca do Pesadelo, Deliverance, 1972. Vocês gostam? Adoram? O que vocês têm a dizer? Fábio, começa aí.
Eu sempre lembro que esse é um dos primeiros filmes que eu vi como eventual dono de um videocassete. Eu já contei essa história que eu sou aquele cara que cresceu apaixonado por cinema, só que todos os amigos tinham videocassete, eu não tinha. Meu pai não era muito de ver filme e isso me complexou. Eu só podia ver filme na TV ou na casa dos amigos. Quando eu consegui finalmente comprar o meu primeiro videocassete, isso é 17, 18 anos, dinheiro do soldo. Pra quem já serviu sabe o que é isso. Uhum. Primeiro dia do soldo, gastei todo no videocassete. E um dos primeiros filmes que eu peguei na primeira leva foi O Amargo Pesadelo, que eu ouvia falar muito desse filme, mas óbvio, nenhum colega meu queria ver esse filme. Não era da vibe deles. Então marcou bastante, porque eu tenho essa lembrança até nostálgica. E nostálgica e marcante em outros sentidos, né? Porque um piá de 17 anos vendo aquele soco no estômago, né? Aquela paulada na cara que o filme fez, de lá pra cá foi mais 3 ou 4 vezes que eu vi o filme, e dessa vez vendo é interessante, porque ele sempre te traz coisa nova.
Legal demais.
E uma coisa muito legal que a cada vez que tu vê o filme num outro contexto histórico, tu percebe que ele tá adequado àquele contexto histórico, então parece que é um filme atemporal, né?
Uhum. Verdade. William?
Adoro esse filme, cara. É um pouco parecido com isso que o Fábio falou também. Eu assisti esse filme, eu tinha 16 anos, já tava trabalhando na videolocadora, e o meu diretor assim favorito naquele momento era o Milos Forman, por causa de Man on the Moon. Então, por causa de Man on the Moon, eu fui assistir todos os filmes do Milos Forman. Então, peguei ali Amadeus, peguei Hair, peguei Um Estranho no Ninho, esses filmes todos, e eles tinham... Então, fiquei, por causa do Milos Forman, fiquei meio obcecado pela estética do cinema dos anos 70 ali. Fiquei meio pirado nisso aí. Então, garimpando lá na videolocadora, até a cópia que eu tenho até hoje, que é uma cópia que a Warner lançou em Snapcase na época, aquela capa bem feia, assim. E aí eu cheguei a Marco Pesadelo por causa disso. Porque ele tinha... parecia ter aquela estética setentista da qual naquele momento eu tava obcecado. E aí foi nessa leva. Eu tinha o hábito de assistir um filme por dia, escolhi um filme naquele dia e levar pra casa. E aí, um belo dia, eu cheguei em Marco Pesadelo e meu amigo... É isso aí, é uma porrada no estômago mesmo, como o Fábio falou. É um filme que você... É difícil sair indiferente dele. Se você sair indiferente, você, sei lá, talvez não tenha coração, não tenha medo de nada, eu acho. Porque é um filme realmente, cara, tenso de se ver. Para um moleque de 16 anos.
E é daqueles filmes, tem vários filmes que a gente vê muito filme, então tem vários filmes que a gente vê e passado um tempo a gente já não lembra tanto, a gente confunde com outros.
Uhum.
Né? Esse não. Uhum. Esse é um filme que você viu há 20
não,
anos
não
e você
jeito,
vai
né,
lembrar,
bicho?
No mínimo, de algumas cenas.
Vai lembrar.
Não só aquela cena, mas também outra cena que acabou ficando marcante, é a cena que, uhum, que você imitou, é o Duelo de Banjos. Essa cena também, por outras razões, é marcante, mas tem muitas outras cenas importantíssimas nesse filme.
Sim, até porque, Alexandre, ao final do filme, a sensação que fica é... O nome do filme é Deliverance. E no Brasil foi traduzido como Amargo Pesadelo. A sensação que fica é realmente dessa. É de um amargo pesadelo de fato mesmo. É um negócio tenso, marcante demais por causa disso. A experiência inteira, né?
Sim.
E tu vê, tu falou de estética dos anos 70, né? Eu tava vendo ele dessa última vez aqui pro episódio. E ele parece que é um filme que ele tá no lugar certo em termos de tempo. Porque se ele fosse feito nos anos 60 ou 80, ele não seria a mesma coisa.
Exato.
Essa crueza que tem ali naquele 1972, uhum. a maneira como ele acontece, ele seria um filme diferente,
verdade,
se fosse,
cara,
10 anos antes, 10 anos depois, talvez, se ele fosse feito. Tanto é que a gente sabe, né, que a gente vai conversar, a gente brincava antes, o Alexandre brincava com a gente no grupo do autor do livro, que é um pé no saco, mas... esse cara tinha o Dick, que é o autor do romance que vai dar origem ao livro, ao filme, etc e tal, mas ele tinha uma coisa que era bem interessante, eu acho que todo mundo meio que concorda um pouco com ele, que ele conseguia ver esse filme sendo dirigido pelo Peckinpah.
Uhum.
E isso tá muito em voga da questão da violência e da maneira como ela é mostrada. É claro que o Burman ter feito o filme traz outras coisas que a gente vai debater das diferenças de visões deles, mas não é à toa que ele criou o Peckinpah, né? Porque esse filme feito um pouquinho antes, um pouco depois, ele não ia ser a mesma coisa.
Uhum.
E alguma coisa ia ser amenizada.
Verdade, bicho. Concordo total, mano.
Isso aí que você falou é perfeito, até se você pensar em similares com a mesma temática, ou temáticas parecidas, ou ambientações parecidas, você pensa no Rio Selvagem, do Kazan, que é anos 60, por ali, início dos anos 60. Já é um filme com uma outra cara, apesar de você ver diversos filmes, até do gênero terror, do mais adiante, de grupos de pessoas da cidade que vão para um lugar isolado na natureza e tudo acontece ali, tudo dá errado, como esse filme até pode ser enquadrado um pouco também no...
Com certeza.
Ele tangencia, ele toca dentro no gênero terror e influenciou muitas vezes. São filmes totalmente diferentes, então esse filme dá margem a conversar sobre um monte de coisas, desde a questão de adaptação de livros, né, o quanto que se pode debater isso, aquela coisa, é fiel, não é fiel, uhum. a diferentes divisões. Pô, eu não li o livro,
também não
posso dizer, mas tenho a impressão que a visão do Burman acrescentou algumas camadas que talvez o livro tivesse focado demais só no contexto da violência, principalmente o personagem do John Voight, né, a gente vai falar disso, o arco dele, aquela descoberta, e encerrando naquele momento final em que ele está tendo pesadelos e você não sabe se o pesadelo dele é pelo medo de um corpo lá ser descoberto e ele acaba sendo preso, ou pelo terror com que ele descobriu dentro dele próprio, né? Uhum. Aquela violência que ele mesmo não... Ele era um arquiteto da cidade, uhum. e, de paz, né? Tanto é que não conseguia nem matar um cervo lá, era um cervo, não lembro mais que bicho era. Que era. Enfim, ele é obrigado a fazer o que ele faz.
Vamos contextualizar para quem, por acaso, nunca tenha visto, né?
Vamos.
O resumo da história, quatro amigos, nós três aqui, mais um amigo que é da cidade, né, que decidem, como é que é o nome do rio? Kalahuasi?
É, isso aí.
Kalahuasi, né?
Kalahuasi.
É um rio fictício, né?
Que decidem descer as corredeiras de um rio que tá prestes a desaparecer.
Vamos pra natureza, né? Vamos pro final de semana, vamos pro final de semana revigorante na natureza, vamos sair da cidade.
Porque esse rio vai sumir quando for criada uma represa, e a gente lembra lá de Sete Quedas e Itaipu, o pessoal que aqui do sul sabe bem o que é isso, e eles decidem fazer essa descida por esse rio pra aproveitar o rio enquanto ele ainda tá lá, né? É legal, o personagem do Burt Reynolds diz, por que que vão descer? Porque tá lá.
Porque ele existe. Né?
Sabe, porque ele existe, porque ele tá lá. E eles decidem fazer essa descida nas corredeiras, eles vão para um ambiente totalmente rural, fora do ambiente de vida deles. E essa descida deles pelo rio, que era para durar um fim de semana ali, né? Eles pedem pros habitantes locais pegarem os carros deles, levarem até a cidade, onde vai estar no final da descida deles. Essa descida se torna um inferno, né? Porque eles acabam encontrando coisas no meio do caminho. A gente pode falar que não é spoiler, né? A gente não... Infelizmente, quem não viu o filme...
A gente considera quem tá aqui viu o filme.
Exatamente. Então, eles encontram no meio do caminho dois moradores locais que eles sodomizam um deles, estupram um deles, e eles acabam... Os outros dois amigos acabam vindo em defesa, matam um deles, e o resto da descida vira um inferno também, porque... Eles percebem que eles estão sendo vigiados por aquele que sobrou, e a gente tem um deles que morre. Então, o que era um fim de semana de uma descida de corredeiras entre amigos vira um amargo pesadelo, vira um inferno, que vai contrastar com essa descida entre os habitantes da cidade e o meio rural onde eles estão. Mas é muito mais que isso, né?
Muito mais.
Muito mais. Tem várias temáticas aí que ele tangencia.
Temáticas, camadas... É tanta coisa que... Eu já vi esse filme acho que umas 6 vezes por aí. E é bem isso que o Fábio falou. Cada vez que eu assisto, eu penso uma outra coisa. Ele direciona o meu pensamento em termos de reflexão para uma outra coisa, para uma outra reflexão que eu não havia feito, assim. É sempre chocante, né? Acho que ver ele pela quinta, sexta vez ainda é como se fosse ver a primeira. É uma coisa meio... Embora, quando você tá assistindo a primeira vez, e eu percebi isso agora, depois a gente talvez vai até falar sobre isso, assim. Muitas coisas vão acontecendo e você vai conjecturando junto com os personagens. Porque é a primeira vez que você tá vendo o filme, você não tá ligado em todo o resto. Mas depois de já ter visto o filme tantas vezes, tem várias coisas assim que você percebe, opa, isso aqui eu acho que é uma...
Você é confrontado com dilemas morais.
É, e tem horas que você pensa assim, opa, acho que isso aqui é uma paranoia deles. Eu vi a primeira vez, não me liguei disso aqui, opa, acho que isso aqui é uma paranoia. Você fica meio que nessa, assim, eu dessa vez, assim, assistindo, fiquei meio que nisso também, sabe? Agora, eu não sei até como é que vocês se sentem, assim, sobre isso, mas eu acho, hoje, né, um pouco mais de 20 anos que eu assisti pela primeira vez, eu assisto esse filme... E sinto também que ele implica numa coisa um pouco sobre a masculinidade, assim, especialmente urbana.
Sem dúvida.
Parece que meio que, parece que implica um pouco a gente nisso, parece que quer provocar a gente nisso. Porque, vamos ser honestos, todas as merdas que acontecem ali poderiam ter sido evitadas se não fosse justamente essa necessidade de, ah, demonstrar uma virilidade. Ah, o cara da cidade, mas ele é um homem que, ah, se precisasse sobreviver, ele seria um sobrevivente na selva. Ele domina a natureza, aquela coisa. Muito, tudo aquilo ali poderia ter sido evitado se não fosse esse orgulho de virilidade, né?
Se eles tivessem passado o final de semana no sofá,
exato,
na televisão, não tivesse ido pra natureza.
Mas não. E tipo assim, ó, em vários momentos, existe uma necessidade de masculinidade, de virilidade querendo ser imposta, assim. A todo momento existe isso.
Mas sabe que aí que tá a ironia, né? Porque o dos quatro, aquele que mais passava virilidade, lembra aquela história lá? Não, no banco de trás desse carro aqui, eu passei muito,
uhum,
minha adolescência, muitos ex, o banco de trás, porque ele encontra um carro todo, inclusive a parte da ideia geral do filme, porque tu tem vários contrastes no início, né? Os carros novinhos deles, e aqueles carros todos cheios de ferrugem, a roupa deles e a roupa dos habitantes locais, e ele vê aquele carro enferrujado ali, e reconhece como um carro que ele teve na juventude. Não, aqui eu passei muito, muito, muito tempo bom aqui nesse banco de trás. E é esse o cara que ele é estuprado, né? O cara que falava tanto de sobreviver, que sabia de todas as habilidades, é o cara que basicamente ele é mutilado pelo próprio rio, né? Lá no início os caras falam, não, por que vocês estão fazendo isso, né? Tipo assim, não subestime o rio, não tem porquê, o rio vai acabar com vocês. E o curioso é isso, né? Que quem mata ou quem mutila eles é o rio. Ah, porque tem toda uma questão que envolve a morte de um dos personagens, né? Que é o Drill. Só que a gente nunca sabe se realmente ele foi baleado ou se ele caiu e morreu afogado.
Parece até que se joga, né?
É, mas eu acho até que independe se ele foi morto pelo local, como vingança, ou pelo próprio rio, porque aqueles caras, na verdade, eles estão simbolizando
o próprio local,
o ambiente, a natureza.
Uhum. É
o que eles fazem, aquela sodomia, aquela coisa toda, aquilo é uma vingança daquele local, daquele rio que vai ser riscado do mapa.
Ele chega a falar isso no início, né? Eu acho que o personagem do Burt Reynolds fala que o que eles estão fazendo ali é quase um estupro, né? Que eles vão acabar com o rio, que eles vão destruir o rio. É uma antecipação.
Uhum.
You push a little more power into Atlanta, a little more air conditioners for your smug little suburb, and you know what's going to happen? We're going to rape this whole goddamn landscape. We're going to rape it.
Oh, Lewis, my...
That's an extreme point of view, Lewis.
It is.
Na verdade, não é só o que está sendo feito naquele momento. É até legal, vocês sabem que eu gosto sempre de fazer algumas contextualizações, que eu sei que é óbvio, mas a gente não pode deixar de citar. Dentro do próprio cinema, né, a gente vivia ali a Nova Hollywood. Uhum. Então, como vocês já falaram, esse filme meio que só poderia sair como saiu nessa época, né, uma época de renovação estética, temática do cinema, né? Filmes que desafiavam valores tradicionais, exploravam justamente essa ambiguidade moral e tal. Questão social geral do país, a gente está falando de uma época de Vietnã, né? De uma época de prestes ali a estourar Watergate.
Descrença, né, Alexandre? Descrença social.
Tem toda uma descrença, exato. Tem toda uma descrença, mudanças sociais, políticas, e o cinema reflete isso. Agora, em termos econômicos, tem uma situação que essa região, que eles até chamam de Sunbelt ali, foi a região que mais cresceu em termos de industrialização de população depois da Segunda Guerra. Né? Meio que a riqueza do país, que estava concentrada mais ao norte, começou a descer. E lógico que isso resulta em quê? A invasão da civilização, das cidades, indo, né, para os locais virgens, né, do campo. Então, assim, a construção de uma barragem para gerar mais energia lá para Atlanta é um símbolo disso. Uhum. Né? Isso que vai acontecer com esse rio é um símbolo disso. Então, quando aqueles personagens, que até não tem nada a ver diretamente com a construção da barragem, né, vão ser vítimas de alguma forma disso, vão perder ali uma opção de passeio, vamos dizer, mas eles são vistos pela população como invasores. Eles são invasores ali. Eu não sei se vocês chegaram a ver um filme até relacionado, que se passa numa região próxima ali, que é o confronto final do Walter Hill.
Não.
Até o Rafael Amaral foi quem citou esse filme na última live do ano passado, e eu fui ver. Ele parece bastante, só que é uma coisa um pouquinho diferente, porque na verdade é um regimento de um exército, não é um exército regular, é um exército... Um regimento de guarda florestal, não é guarda florestal, não, eu me esqueci o nome, que eles vão fazer um treinamento naquela região. Então tem lá uns 7, 8, 10 integrantes e acontece com eles basicamente a mesma coisa que a gente vê acontecendo nesse filme. A população local se sente invadida por aquele pessoal ali, que eles estavam ali, vamos dizer, fazendo treinamento dele, mas eles estavam na paz. E basicamente eles vão sendo dizimados um a um, né? Ou pela natureza ou por violência. Então é a mesma situação. Olha, vocês estão aqui invadindo, né, essa região. Então essa seria, se você pensar em termos de Brasil, seria como um avanço de empresas ou de governo pelo interior do Nordeste lá em décadas passadas. E também tinha a reação violenta de quem lá, sei lá, do cangaço, sei lá de quem, né? Basicamente é isso, você pode ver aquele pessoal como representantes da região, defensores daquela...
É, e quando você começa o filme, né, dizendo que eles vão domar o rio, que eles vão, sabe, aquele... Tanto é que a gente vê, a primeira coisa que a gente vê só o rio, a gente não vê eles. A gente ouve a voz deles falando sobre o último pedaço daquela região, uhum, que tá para ser conquistado. É como se estivesse também querendo conquistar os próprios habitantes, né? É uma invasão ao próprio modo de vida deles ali. Tem uma crítica lá de 72 mesmo, que eu vi hoje, em que, e aí tem muito a ver com o que o Alexandre falou a respeito dessa mudança, dessa questão do progresso que está chegando, de todo, porque a gente vê aquele espaço lá no final do filme, né? Toda essa região aqui, o cara andando de carro com eles, a gente vê aquelas casas todas sujas, aquele ambiente todo degradado que vai ser coberto pela água. E essa crítica, ela fala que o filme seria uma alegoria sobre a América e os americanos. Era uma crítica de 72. Né? A gente está pré-Watergate, a gente não estourou o Watergate ainda. Tem toda essa questão do pós-guerra do Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, de toda a questão dos movimentos sociais, etc. e tal. Mas ela diz assim que é uma alegoria sobre o que vai funcionar de maneira mais básica possível sobre a América. Sobre a América que vai ser esquecida, sobre a América que vai ser enterrada, sobre a América que não deu certo. Aí é a América das más formações congênitas, os personagens desdentados e feios, dos brutos, dos incultos, aquelas cidades sujas que têm que ser escondidas para quando o progresso chegar, para que esse progresso possa tomar o lugar dela.
Exato.
E é o que a gente vê, né?
É o que a gente vê.
E até curioso, né, cara, que esse filme é feito por um britânico, apesar de que já estava trabalhando nos Estados Unidos, e teve até aquela descrença, né, o filho do James Dick, acho que é Christopher Dick, ele falou sobre isso, ele falou que o James Dick, né, esse filme é uma adaptação de um romance desse cara, James Dick, e ele era muito protetor da obra dele, né, ele tinha toda a ideia já preparada de como ele queria que fosse adaptada, inclusive com a indicação de quem ele queria achava que seria o diretor ideal para dirigir essa história, né? Ele queria, como o Fábio já comentou, o Sam Peckinpah, né? Sam Peckinpah que vinha ali do Meu Ódio Será Tua Herança, né? O Wild Bunch, 69.
Straw Dogs, né? 71.
Straw Dogs
aí.
Foi um ano antes, né?
Que tem muita relação até com, uhum, né? com essa história.
Bastante,
também.
Bastante, cara.
Né? Então ele achava que era o diretor ideal. Aí a Warner tinha ideias diferentes, né? Até porque o Peckinpah sempre era um cara meio problemático. Então ela pensou no Burman, até porque o Burman vinha também de uma filmagem parecida em Lugar Inóspito lá, não exatamente o último filme dele, mas o anterior lá, O Inferno no Pacífico, que ele filma lá com Lee Marvin e o Toshiro Mifune numa ilha do Pacífico, aquela coisa toda. E o Dick, né, ele não não via com bons olhos isso. Eu falava, esse cara não entende nada dessa história, desse local do sul dos Estados Unidos. Como é que ele vai dirigir esse filme? Mas ainda bem que deu certo, né?
Vamos além, né? Porque o Dick, ele tinha uma ideia, e eu acho que esse choque das ideias do Dick com o do Burman, ela espelha a própria ideia do filme, da selvageria, da violência e do homem da cidade ali, porque são ideias muito diferentes, muito antagônicas, né? O Dick, ele queria basicamente um filme que mostrasse personagens com uma conexão com o lado primitivo deles, que tivesse uma visão mais machista, a violência como afirmação da masculinidade deles. No livro, o Ed, que é o personagem do John Voight, ele volta para a civilização com o valor dele renovado, ele se sente melhor porque ele foi homem o bastante para lidar com a situação, né? Tanto é que no final ele quer guardar o arco como se fosse um prêmio. Então é aquela coisa assim, ó, o homem sobrevive a isso. A cena do estupro, por exemplo, no livro, basicamente os personagens aceitam e seguem em frente, então ela não é tanto explorado. E o Burman tinha uma outra visão totalmente oposta em relação não só ao personagem do Ed, em relação à questão da violência.
Eu pelo menos compro essa visão do Burman, porque é muito mais ambíguo, né? Pro Burman, eu acho que a lição que fica é aquela coisa, né, que a violência, ela é ruim, tanto para quem é vítima da violência, o cara morre, se ferra todo, tanto para quem é o autor, perpetra a violência, né? O cara tem que lidar com aquele fantasma, com aquela sensação de culpa. Mas fala aí, William.
Eu acho bastante interessante essa visão que o Alexandre falou de ambiguidade, porque mesmo na cena que existe o estupro, a gente está lidando com a selvageria, vamos dizer assim, local do negócio, né? E aí tem esses caras da cidade que não são de nada ante a selvageria daquele local, daquela natureza ali, né? Onde, pô, já no começo do filme é uma coisa bastante perturbadora, que eles olham entre as frestas, as janelas, e veem pessoas deformadas e tudo mais, que já indica que existem relações consanguíneas naquele lugar ali. Uhum. Ou seja, existe um total zero de moralidade, assim, né?
Uhum.
Então, para aqueles caipiras, a cena do estupro, o lance do estupro é uma coisa tão, assim, corriqueira, parece que é mais um dia na vida, né?
É verdade.
E existe um prazer naquela selvageria. E apesar de que um deles vai sofrer essa violência, e é claro que isso vai afetar todos eles, porque é uma coisa visualmente, inclusive, afetável, vamos dizer assim, uma coisa chocante, essa cena, para mim, ela se estende nessa questão do prazer selvagem, porque embora eles sejam os rapazes da cidade pequenos ante a selvageria daquela natureza, quando o personagem do Burt Reynolds consegue acertar o caipira, ele não consegue conter, e é isso que é legal na atuação do Burt Reynolds, ele não consegue conter o prazer de ter sido o algoz do algoz.
Ele fica olhando, né? Ele fica olhando.
Né, cara? Ele fica. Ele se deleita com aquilo. Ele dá a entender. Ele fala coisas do tipo: ainda bem que eu cheguei. Ainda bem que nós, né, percebemos que não sei o que, não sei o que. Ainda bem que. Ele tem um prazer.
Ele olha pra ele como se fosse uma caça que ele acabou de abater e tá caído no chão, né? Ele chega a olhar,
exato,
com prazer, assim.
Ele não se aguenta de prazer, de alto prazer, assim. Ele tem um. É como se o orgasmo do caipira se estendesse no personagem do Burt Reynolds, assim.
Uhum.
E aí você já fica pensando sobre, bom, beleza, por mais que os rapazes da cidade não sejam nada ante a selvageria dessa natureza, eles não são também tão diferentes, assim, né?
Não.
E é isso que, e é nessa hora que eu sinto a implicância desse filme com essa coisa da masculinidade, dessa coisa da virilidade cega,
ele
selvagem,
reverte
assim.
Isso, né? Ele vai contra.
Reverte isso. E aí, cara, essa questão que o Alexandre falou da ambiguidade é muito louca, porque no fim é como se você não estivesse assistindo uma trama, essencialmente. Você está assistindo ali, na verdade, um retrato da selvageria, e aquilo te leva para tantas direções. É difícil até dimensionar o tema desse filme.
Sabe o que me lembra? Me lembra um pouco O Senhor das Moscas. Aquela coisa de que quando
caramba,
você é posto em contato com a ausência de lei, de civilização, a ausência de normas, o teu lado mais selvagem aflora. Vamos pegar o Ed, que é o personagem do John Voight, que não consegue atirar num cervo, e até depois tem dificuldade de mirar e acertar o caipira lá que sobrou.
O atirador, é.
Quando ele tá pra ser atacado naquela cena, e ele vê o personagem do Burt Reynolds, tu vê nos olhos do John Voight, que ele olha e ele mexe um pouco os lábios como se atira, mata, 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 mata. Quer dizer, quando ele está prestes a ser colocado numa situação em que ele vai sofrer, ele perde toda aquela civilidade dele de não vou matar o ser humano. Uhum. A gente vê que ele tá olhando e só pensando assim, atira de uma vez. Mata uhum. agora, mata antes que ele me pegue. E isso que eu acho muito legal na interpretação desses dois.
Exato. O cara atua com os olhos, né, velho?
É.
Animal, bicho.
Você fala que é difícil dizer qual é o tema do filme, justamente porque tem vários, né?
É.
A gente não consegue identificar qual que é o principal.
Dimensionar, né, Alexandre? Dimensionar isso é difícil.
Tem essa questão da exploração da natureza pela uhum. dita civilização, né, e a vingança que a natureza promove nesse filme de uma maneira simbólica, né, através da, uhum. daquela cena do estupro. Mas tem outros, né? Eu acho assim que é justamente essa questão da reversão dos estereótipos, da masculinidade. O personagem que é o fodão, o personagem que é o líder, aparentemente, do grupo, que é o sabe-tudo, que vai resolver os problemas, é aquilo. Ele tem esse grande momento dele, quando ele consegue matar o estuprador, que a gente não pode garantir qual seria o desfecho se ele não tivesse aparecido ali, mas eu até desconfio que eles iam acabar mortos, os dois, ou não.
Com certeza.
Né? Mas, enfim, o que se segue aquilo ali, aquela morte, né, que é toda aquela, uma grande cena, né, do debate ético-moral sobre o que fazer com o corpo, vamos na polícia, não vamos.
Tu vê que essa cena do pós que tu tá falando, desculpa te interromper, mas ela ocupa mais tempo da discussão deles do que a própria cena do ataque.
Exato.
Uhum,
mas eu tenho até dificuldade, porque assim, fazer o que foi feito, eu acho que não era uma opção. Não havia opção aquilo, tinha que ser feito. Ele fez para salvar os amigos. Eu acho que qualquer pessoa na mesma situação,
claro,
faria. A questão é depois. E aí, vamos nos apresentar à polícia. E aí tem aquele personagem do Ronnie Cox, né? Que é
isso.
Que ele representa, o mais civilizado, o mais sensato.
Consciência.
Ali. Ele é um músico e tal. E não deve ser por acaso que ele é justamente o cara que vai morrer.
É o único deles que tenta entrar em contato, que entra em contato, que tenta conversar com eles, toca com o rapaz. É. Então, dos três, é o que realmente mais se aproxima daquelas pessoas. É o que mais sofre.
Eu acho que o filme faz questão de mostrar que esse entendimento entre civilização e selvageria, ele é impossível.
Uhum.
É.
Ele ameaça acontecer, principalmente na cena do banjo, parece que vai ter alguma coisa, mas o próprio garoto, até talvez pela condição dele, ele depois rejeita qualquer contato, e depois você vai ver que esse cara, ele vai ser voto vencido naquela votação que eles vão fazer democraticamente 3-1, ele é o único que queria levar o corpo, se apresentarem à polícia,
é.
Ele vai perder, e depois ele vai ser o único que vai ficar pelo caminho, né? Ou seja, não tem futuro, né? E joga por terra, inclusive, essa coisa, né? Você falou, esses caras, se ficassem em casa no final de semana, não teria acontecido nada. Hoje em dia, né, na nossa sociedade aí, dita civilizada, a coisa mais comum que tem é você, que mora na cidade, que trabalha e tal, você nas férias, no final de semana, você quer ir para uma trilha, para uma praia, para um ambiente natural, você quer ir para o campo, beleza. Para se revigorar. O filme faz questão de falar, olha, não é mais assim não, não existe mais essa possibilidade de revigoração, pelo menos não naquele momento, naquele local, né? Isso aqui é natureza selvagem.
Uhum.
Agora, é interessante, a gente nunca coloca, porque a gente tá fora do filme, mas esse personagem que é a consciência moral, que quer levar o corpo, que quer se apresentar às autoridades, não é ele que foi atacado e não é ele que vai ser responsabilizado pela morte. Então a gente até se questiona, em casos extremos, aí que eu citei o John Voight, ele presta a ser estuprado, o cara que tem que atacar para salvar os amigos, que nesses casos extremos, por isso que me lembra muito o Senhor das Moscas, quando na ausência de qualquer tipo de lei, tu rompe com qualquer tipo de comportamento civilizado. O personagem do Drill, ele não seria responsabilizado diretamente por aquilo ali, ele não sofreu a violência. Então, até esse tipo de coisa, acho que não é à toa que esse personagem ele tá ali também sendo colocado como o peso da consciência. Porque é o dos quatro, é o que menos tem relação com as coisas que aconteceram. Talvez seja mais fácil para ele achar que a lei poderia resolver, quando a gente sabe que talvez não fosse assim.
Claro. E até moralmente, né? O Ned, que é o que foi estuprado...
Ned Beatty.
Ele
Ned
fala...
Beatty. Bob, né? O personagem
o
dele.
Uhum. É o Bob, o Ned Beatty. Ele fala que não quer jamais que aquilo saia dali, né? Jamais.
Muito compreensivelmente, aliás, né?
É, uma coisa que eu ia até falar, é engraçado como o diálogo é uma coisa que não funciona ali. Eles chegam falando, nós precisamos de duas pessoas para levar esse carro até Entry, no domingo ao meio-dia. Aí o cara fala assim, Ao invés de responder a pergunta, ele fala assim: você tá louco? Aí ele repete assim: eu queria alguém pra levar o carro até entre. Aí o cara tá virando as costas e dizendo: ei, volte aqui, eu preciso que você complete o tanque aqui. O diálogo é uma coisa ali que não...
Uhum. Ele não
funciona.
Existe. Não existe comunicação.
Não funciona. Tanto que isso que o Fábio falou é muito massa, assim, porque a única, a única hora do filme que vai se estabelecer um diálogo é justamente através de uma língua universal, que é a música.
Exato.
Né? Uhum. É a única hora do filme que vai se estabelecer um rápido diálogo entre o violão e o Ban.
Quando a música termina, o rapaz vira pro lado, a cabeça pro lado. Né?
Exatamente,
existe.
Já era. Porque não tem conversa, né, cara?
God damn, I could play all day with that guy.
I believe you could, too. I believe you could.
That's good.
That's very good, too.
God damn, you play a mean banjo. Hey, you want to play another one?
Give him a couple of bucks.
Meus caros, vamos sair um tiquinho do filme para falar um pouquinho do John Boorman, diretor desse filme, que tenho certeza que vocês gostam muito de outros filmes dele,
com
né?
Certeza.
A Marco Pesadelo é o quinto longa dele. Ele já tinha dirigido antes A Queima-Roupa, Point Blank, lá.
Gosto muito, cara.
Filme que a gente já tratou, inclusive, num Dicas Triplas, episódio 183.
Baita, hein?
Ele fez também, por exemplo, esse filme que eu já citei, que eu gosto muito, Inferno no Pacífico, né?
Adoro.
Também.
Ele, na verdade, é um diretor até, dá pra dizer, eclético.
Total.
Ele faz um filme lá com Mastroianni, em 1970, um filme que eu vi ontem até, achei meio esquisitão. Depois ele vai fazer, pô, o Excalibur, que eu sei que o Fábio adora, Espada do Poder, em 81.
Muito, muito, muito.
Assisti muito em cinema em casa, cara.
E o Esperança e Glória, que é um filme de 87, que é um filme bastante autobiográfico.
Ele leva o filho dele pro Floresta das Esmeraldas, onde ele também fala essa coisa do conflito entre civilização e selvageria, só que bem menos, né? Bem menos do que aqui.
É um cara que, como diversos diretores britânicos da geração dele, começou na TV fazendo documentários, né, para BBC. Na verdade, ele começou até em outro canal, depois foi para BBC. E dizem, até entre aspas, não sei se, que ele fez centenas de documentários curtos lá para BBC.
20 e tantos anos, né?
É, e que até isso era esquisito, porque não era muito a praia dele. Ele claramente estava ali para aprender, para procurar o estilo, a procura do estilo, mas ele sempre foi, não foi muito daquela área do realismo social, que outros diretores ali depois vão estar mais ligados, como Ken Loach, enfim, ele vai depois mais para um cinema mais mitológico, eu diria. Até o próprio Amargo Pesadelo tem muito de mitologias ali, o Excalibur nem se fala.
Que é ecletismo, é você pensar o cara sair do Amargo Pesadelo e filmar Zardoz.
Ah, sim.
É difícil você pensar num diretor que tenha tanta variação em gênero, estilo e abordagem quanto o Boorman.
Mas eu diria assim, pelo que eu conheço dele, que é um cara que sempre deu muito valor à filmagem em locação, a imersão na natureza, nas paisagens, como personagens mesmo, né? Aquela ilha lá onde estão aqueles dois desertores, americano e japonês, no Inferno no Pacífico. O próprio Excalibur, apesar de ser, né, baseado na lenda celta e tal, aquela coisa toda, ele tem toda aquela questão da floresta muito presente, tudo. O Amargo Pesadelo, então, nem se fala, né? O rio, fala aí o nome que eu já esqueci, o Carro Lawassi. É, ele é um personagem do filme, né? Ele procurou escolher a dedo lá o rio, acho que é Chattooga. Na divisa da Geórgia com a Carolina, justamente pelo aspecto ameaçador que esse rio tinha, né? Não queria que fosse um filme que desse um aspecto de um passeio idílico, apesar de que tem alguns momentos em que tem essa questão, parece, principalmente no dia que eles acordam depois de acamparem na beira do rio. Nossa, o passeio tá tão agradável, alguns planos assim que parecem um comercial de margarina, sei lá. E antes de acontecer, né, antes deles darem aquela paradinha para descansar na beira do rio, e aí acontecer tudo que acontece.
Lá vai ele.
What the hell you think you're doing?
Heading down river. Little canoe trip. Heading for Aintree.
E aí ele resolve, na verdade a Warner resolve chamar o Burman para dirigir essa adaptação do romance do Dick, né, e tem todo esse embate que a gente já falou um pouco, mas eu acho que a gente pode falar mais agora, Fábio, sobre esse embate, né? O James Dick tinha uma personalidade realmente muito mandona, o cara queria... parece que ele escreveu uma versão do roteiro, que eu não sei se é a definitiva, se foi uma primeira, em que ele colocava tudo. Eu acho que você tem que colocar a câmera aqui, acho que você tem que fazer assim, ele queria fazer o trabalho do diretor.
Total. Inclusive, ele reclama depois da atenção que foi dada à cena do estupro, porque ele, já que a gente está falando da questão da masculinidade, aquilo ali incomodava ele também. Então, ele não queria tanto enfoque naquilo, mas justamente o enfoque dado à cena do estupro, que seria maior ainda, né? Ele cortou, acho que era umas 3 vezes menor a cena na tela que ele havia preparado antes. Essa cena fez com que a própria Warner ela ficasse reticente em relação ao filme. E o Burman fala numa entrevista que ele tinha a sensação de que a Warner queria desistir do projeto. Que na pré-produção, a Warner começou a reduzir o valor. E ele brinca assim, normalmente os estúdios, quando eles começam a reduzir demais o orçamento no início, é porque eles querem que você desista. E ele não desistiu. Acho que ele ficou com uns 2 milhões ali para poder gravar o filme. No fim, hoje a gente pensa John Voight, Burt Reynolds. O Reynolds era um ator mais ligado com TV na época também, em 72.
E não era um ator assim respeitado, né?
Não.
Galanzinho.
Não. O próprio Voight, é mais ligado com um ator de personagens, uma coisa muito menos física. E o Bates e o Cox, por exemplo, não tinha... Cara, só um parênteses, é impressionante o Ned Beatty, né? Tu olha pra esse personagem aqui, aí depois tu olha porque ele faz em Rede de Intrigas e tu olha pelo que ele faz em Superman. Em tão pouco tempo, são 3 personagens completamente diferentes de um cara que...
E tem o Nashville também, que eu gosto muito.
O Nashville também, o cara é um filmaço. Camaleão, e a gente fala muito pouco, nele.
Ele é um cara assim que meio que... Vamos dizer, inteligentemente, sabendo que até o tipo físico dele não permitiria ele nunca ser um galão, um protagonista, ele se especializou em ser um excelente coadjuvante marcantíssimo.
Nossa, né? O Network é um dos melhores trabalhos da década, né? É assustador no Network. Parece o que a gente vê aqui. Mas é isso, e a gente teve todos esses embates porque o Dick e o Burma não se bicavam, né?
Deixa eu te interromper só para contar uma história, não sei se você chegou a ler essa história, eu tava, até dei uma risada aqui, porque esse Dickey, ele era um fanfarrãozinho, né? Ele dizia, ele tá no filme, inclusive, ele faz o xerife naquela parte final, né?
Perfeito para ele, né?
E ele disse durante as filmagens pro Burman, chamou o Burman no canto, falou assim: eu vou te contar um negócio que eu nunca contei para ninguém. Tudo que tá no livro é real, aconteceu comigo. Aí o Burman ficou meio assim, né? Pô, será? E tal. Aí depois, outras pessoas da equipe chamavam o Burman pra dizer: olha, eu vou te contar aqui o que o Dick falou pra mim, disse que falou só pra mim. Então, quer dizer, na verdade ele contou pra todo mundo em privado, como se tivesse contado. E aí, uma hora lá que ele foi subir numa canoa, ele não conseguia subir na canoa, ele virava. Então ele falou: pô, esse cara nunca vivenciou isso aqui. Nada do que está no livro é real. Basicamente era isso.
E ele chamava durante as filmagens, ele acompanhou as filmagens, porque ele estava lá no final, né, também. Ele chamava os atores pelo nome dos personagens, né? Isso era uma coisa que, principalmente pro Ned Beatty, é uma coisa que incomodava também. O Ned Beatty, a gente até já comentou ali, vocês no grupo ali, que a cena do Squeeze Like a Pig perseguiu ele durante a vida inteira, né? Depois.
Pois é.
Ficou marcado e aí é uma coisa até que pode gerar debates, né? Porque quando você vê, por exemplo, a frase do Kubrick, estava pensando sobre isso, quando você fala assim, a frase do Kubrick, aquela cena é das mais é a mais aterrorizante que o cinema já produziu. Ok, é uma cena aterrorizante, mas você pensa, por que não uma cena que tenha violência contra uma mulher, né? Aí vai entrar numa discussão que está em voga, né? Quer dizer que a gente, de uma maneira... machista, não vou dizer machista, mas um olhar tradicional, você vê que, pô, se você vê uma cena de violência sexual contra uma mulher, isso é banal, isso é normal. Agora, você vê um homem sendo estuprado, meu Deus, essa cena é horrorosa.
Entendi. Eu lembrei de uma outra história, e aí não tem relação, eu entendi o que tu quer dizer agora, a questão do olhar do homem ser violado, aí é violentíssimo, claro. Mas a mulher não.
Isso não pode, isso não pode aparecer.
É que eu lembrei do que a gente fez o episódio do Scarface, né, e eu contava essa história, que o Brian De Palma também dizia que essa era a cena mais violenta que ele já tinha visto, mas não por conta do estupro do homem, e sim por conta do personagem do John Voight ser obrigado a ver aquilo e não poder fazer nada. Tanto é que ele faz a mesma coisa depois, a gente comenta lá no episódio do Scarface, pra quem quiser ver, na cena em que o Al Pacino é obrigado a enxergar o colega dele ser retalhado por uma motosserra.
Cara, mas isso entra muito nessa questão da finalmente identificação, né? Eu consigo pensar pelo menos em dois filmes ali até aquele momento que já tinham retratado a violência de um estupro contra uma mulher. A Fonte da Donzela, do Bergman, trata isso, inclusive, numa cena...
O próprio Straw Dogs, né?
O próprio Straw Dogs. E, pô, no, acho que no mesmo ano, Laranja Mecânica tem, sabe? Uhum. Por duas vezes, né? No filme tem uma cena de estupro. Mas aí o cara vê aquilo, ele se identifica, ele se coloca, né naquele lugar. Ele não tem como ter... E isso aqui é muito louco, porque é engraçado a gente pensar sobre isso, porque são vivências completamente diferentes por conta da forma como a gente até é socializado. E é louco pensar que a gente pensa no estupro como uma violência absoluta quando a gente vê esse retrato, né? A gente vê um homem sendo estuprado e o cara, porra, pensa que aquilo é aterrorizante. Mas, porra, as mulheres têm que conviver com isso o tempo inteiro, cara.
Direto, né?
Com medo de sair na rua, que é uma parada que a gente não sabe direito como é, cara.
Sim, é verdade. Então, é nesse ponto, né, cara, que toca, você falou do Nery Beery, né, que faz o Bob. Ele teve esse reconhecimento como ator, principalmente excelentes coadjuvantes, personagens coadjuvantes. Mas ele se cansou de sair na rua, o pessoal ficar gritando, squeal, like a pig e tal.
Pô, merda.
E aí, em 89, ou seja, 17 anos depois do filme, ele escreveu um artigo para o New York Times chamado Suppose Men Feared Rape. Suponha que os homens temessem o estupro. Falando exatamente isso. Aquela zoação que ele sofria constante é um pouco fruto disso, de você conseguir até brincar com essa questão por ser algo muito raro, muito pontual, que uma mulher não se permite, não se permitiria uma mulher zoar outra por ter sido estuprada, né?
É.
Nem que fosse na ficção ali.
Pois
homem,
é, cara.
Homem, parece que é assim, até quase como um sinal de fraqueza. Você não foi homem o suficiente, você se deixou estuprar, sei lá.
Uhum.
Mas é uma coisa que ele combatia e faz sentido, né? Nery Beery, que inclusive já faleceu, infelizmente, do elenco ali, o principal, né? O Burt Reynolds também, o John Voight tá aí, pai da Angelina, né? E o Ronnie Cox, eu acho que também, né?
Já foi.
E principalmente, mais idoso do que todos do elenco, o diretor, né? O John Boorman, que tá vivo com 92 anos.
E é interessante que quando a gente fala de olhar ali, a cena do estupro, a maneira como ela é filmada, ela é interessante, porque o Boorman faz a gente, por isso que talvez o Brian De Palma me falasse que aquilo ali impactou ele, a gente sempre enxerga o ataque ao personagem do Ned Beery de longe, então a gente nunca se aproxima, a gente nunca tem uma proximidade com o rosto dele, com o drama dele, é como se a gente estivesse só olhando de longe na figura do Voight. A única coisa que a gente tem é a gente ver o rosto de John Voight de perto, quando o outro caipira olha para ele, para dar a ideia do nojo que ele tá sentindo, né, do medo que ele tá sentindo, mas o ato mesmo a gente só enxerga de longe.
Uhum.
Então essa distância da câmera também passa pra gente a sensação de a gente ser incapaz de fazer qualquer coisa como ele era, né?
É.
A maneira como o Boorman filma é muito, muito interessante ali.
Ô, Fábio, eu acho que também uma outra coisa que ajuda a deixar a cena aterrorizante, e eu percebo isso quando penso em outros filmes que mexeram demais com o meu psicológico, que me fizeram suar frio, como o próprio Straw Dogs aí, do Sam Peckinpah, tem isso. Um outro filme que me deixou assim, puta que pariu, assim, grudado na poltrona, apertando os braços da poltrona, é o Animais Noturnos.
Uhum.
Essa coisa do sadismo, né? Você brincar com a presa, assim.
Uhum.
E você percebe isso, assim, ele brinca com o cara, assim. Você percebe que aquilo é um jogo muito comum pra eles, é mais um dia na vida, uma coisa extremamente corriqueira.
Yeah.
Tanto que o Squeal Like a Pig é isso, ele se sente à vontade pra fazer esse jogo. E isso tudo, cara, é uma parada que mexe demais com o psicológico, né?
É curioso que esse lance essa frase, né, o Squeal Like a Pig, ela acabou ficando no filme meio que por um acaso. Porque nessa cena originalmente, até eu acho que deixaram os caras meio à vontade ali, e tava recheada de palavrões. Não, em vez de ficar lá com o Squeal Like a Pig, era palavrão, xingando e tal. E aí o Boorman recebeu até uma sugestão do produtor para gravar alguma cobertura para isso, alguma outra fala. para quando esse filme fosse passar na TV, muito provavelmente seria cortado, para não ter que cortar. Então, para ter uma outra coisa para colocar ali. E aí sim surgiu essa ideia do School Like a Pea como algo mais suave do que o que estava antes, né? E acabou que ficou isso, e foram cortados da versão do cinema os palavrões.
É muito mais humilhante, né, do que seriam os palavrões.
O Fábio hoje mandou para mim um artigo, para nós, um artigo que falava que esse filme podia ser interpretado como um... Como é que era? Um gótico do sul?
Southern Gothic é o termo que eles usam, né? Que é que tem uma tendência, surgiu na época, de olhar o sul como se fosse um lugar exótico, desconhecido e distante.
Uhum.
E aí a gente vai ter vários tipos de filmes que vão surgir nessa esteira, né? O The Hills Have Eyes, o Massacre da Serra Elétrica, aquela coisa do meio rural desconhecido.
Exato.
Que vai permear, e já existia antes, né? O Cabo do Medo, eles citam como um exemplo, Night of the Hunter, que envolve essa distância do que seria um sul exótico, que ninguém sabia o que teria ali, né? A questão do rural.
É.
E virou todo um subgênero, né?
E será que esse é o primeiro filme que faz isso ou não?
Não, não. Eles citam nesse estilo, não é nesse estilo, mas eles citam Night of the Hunter, Cape Fear, como filmes de algo que vem do interior ali, do meio rural, e que é, ou que se passa no meio rural, e que seria uma espécie de relação entre a civilização e o espaço rural.
Virou quase que um filão, né, Fábio? Isso aí depois, né, cara?
Wolf Creek, aqueles filmes que a gente vai ver de terror que vão surgir depois.
Cara, exato. Eu lembro exatamente esses filmes de uns 20 anos atrás. Eu lembro de tanta coisa sendo lançada. Eu que trabalhei em locadora, eu lembro de muita coisa que vinha direto pra VHS e DVD e que tinha muito essa temática. Pânico na Floresta. Essas coisas assim, cara.
Os próprios filmes de vingança da mulher, vários filmes que fizeram nos anos 70 de mulher que é violada e depois ela se vinga, que virou uma espécie de subgênero também, se envolve e tem relação com esse Southern Gothic.
É curioso que, além dessa relação claríssima com o gênero terror, eu li até em algum lugar e faz todo sentido que esse filme, alguns chamam que é um faroeste moderno, só que com uma inversão total. Os civilizados, eles estão só com arco e flecha.
É, é verdade.
Pois é.
Enquanto que os locais estão com rifles, né? Com espingardas, né?
Pois é, cara. Estão armados de fato.
E tu sabe que isso que tu comenta, que a gente falava do contraste dos dois, né? O que, que o autor do livro, ele não queria atenção na cena do estupro, eu comentei antes, né?
Não.
Pra ele, a grande cena do filme é quando o Ed escala o penhasco.
Sem dublê, hein?
Né? E lá em cima do penhasco, é sem dublê. E inclusive foi filmado durante o dia com a tecnologia da noite americana ali, por os Wilmot Zygmunt, né, o diretor de fotografia. Mas o que acontece pro autor do livro, aquele era o momento da afirmação masculina, porque ele escala e lá em cima ele mata o cara. Então aquilo ali é o momento máximo dele se reafirma como homem. Tanto é que no livro ele ficaria com o arco
ali
como recompensa. E o que o Burman faz? O Burman disse que, e instruções que ele deu pro Voight, de quando ele joga a arma, quando ele joga o arco, para ele fazer isso com desgosto, que é justamente para enfatizar quanto ele queria enfocar o lado oposto disso. Não o orgulho de fazer aquilo, mas as consequências que aquilo teria para ele do resto da vida.
Você vê que aquilo não é... Ele acaba sendo o herói do filme, né?
Sim. Ele é o único que tem o arco completo, né? Ele volta pra esposa e filho. Você vê mesmo o arco dele completo.
Mas ele não volta igual, né, cara? Você vê
ele
atribulado com aqueles pesadelos. Mas você vê que mesmo esses gestos salvadores dele é com muita dificuldade, né? Ele tá lidando com demônios internos ali, com barreiras internas.
Sim.
Toma aquela iniciativa, já que ele é o único capaz de... Naquele momento, um desapareceu. Não sabiam se estava morto ou não, mas desapareceu. O outro tá inválido ali, com a perna quebrada, deslacerada.
Talvez tenha até que amputar, né? O cara fala. O médico
e
fala.
E o Ned Beatty não teria condição nenhuma de escalar ali com o biotipo dele. Então ele vai... Só que você vê que ele apanha o tempo todo. Da mesma forma que ele congelou lá na hora de tentar matar o cervo, ali ele tem muita dificuldade. Ele nem sabe se acertou o cara ou não. E, inclusive, ele se machuca com uma outra flecha ali, né?
Sim, cara.
É um terror. Aquele cara, assim, ele tá sofrendo pra fazer aqueles gestos dele, né? E o John Voight, né, cara? Ele tava no momento... No topo ali, né? Na fase dele, né?
Fase áurea, né?
Primeiro ele tinha feito lá o Perdido na Noite, né? Mas ele tem aí o Amargo... Amargo Pesadelo, não. Ele tem o
Amargo Regresso.
O Amargo Regresso também. Então é um momento especial, né?
E quando é que vem aquele... Tem um que ele é protagonista também, acho que é um drama de guerra, assim. Aquele dossiê Odessa.
70, é, 70, é, acho que é 76 ou 75 também.
Ah, esse eu não tô lembrando.
Tava numa safra boa, né? Que é um filme legal também. Tava.
Esse eu não tô lembrando. Mas ele, eu acho que... Não que a gente vá 7-4. Terminar a conversa, mas a cena final, de, quando ele volta depois de tudo aquilo e ele tem aqueles pesadelos, é, pra mim é um dos pontos altos do filme, né, cara? Porque é, num olhar mais desavisado, você tá vendo filme sem tanta atenção, você vai imaginar que ele tá só com medo de os corpos serem descobertos lá e...
Sim.
E ele acaba sendo preso, né? Quando, na verdade, falam, o medo que ele tá é outro, né? É o medo dele mesmo, né? O medo que ele foi, sim, capaz de fazer, né?
E é, é o medo que a gente vê, né, Alexandre? Porque o personagem do Ned Beatty, ele é tão traumatizado com o que aconteceu que ele chega a falar pro cara, ó, é melhor a gente não nem se ver por um tempo. Ele quer esquecer tanto que ele quer também deixar de ver as pessoas que sabem que ele passou por aquilo.
Cortar aquele laço, né?
Então a gente vê um dos traumas, que é o trauma do personagem do Voight ali, né?
E é engraçado porque... No começo do filme, ele é questionado pelo Macho Man americano.
O que tá fazendo aqui?
Interpretado pelo Burt Reynolds. É, por que tu vem nessas viagens e tal? E ele quer dar a entender que a vida matrimonial é uma coisa chata, monótona. Aquela coisa toda que ele vai ali que é... Ah, pra exercer essa... Como é que eu... Não sei nem que nome eu posso dar pra isso. Essa coisa de exacerbação de testosterona, assim. Ele vai ali pra exercer essa coisa. E no fim, a gente sabe que ele é fraco. Né? No meio do filme a gente sabe que ele é fraco, e bem como falou o Fábio, na cena da escalada, realmente uma escalada, porque ele é obrigado a se reinventar ali, né?
Uhum.
É basicamente o que o Max von Sydow faz em Vergonha lá do Bergman, assim, né? O cara que é meio covardão e precisa virar uma chave ali e agir de outra forma.
Why do you go on these trips with me, Ed? I like my life, Lewis. Yeah, but why do you go on these trips with me?
You know, sometimes I wonder about that.
Já que a gente tá falando do elenco, né? O Burt Reynolds, ele quase se afogou, né, durante as filmagens. Filmagens complicadíssimas, óbvio.
Nossa, imagina.
Né, foi filmado num rio que realmente tinha corredeiras, mas eles até conseguiam fazer um certo controle do volume de água.
Isso eu não sabia.
Acionando uma comporta de uma barragem que tinha rio acima, né? Uma barragem da ficção, ela ia ser construída ainda, né? Mas ali naquele local já existia uma barragem onde estava sendo filmada, então eles conseguiam regular, aumentar um pouquinho para não vir água demais, mas também não podia vir pouca água porque tinha que parecer um rio ameaçador, né? E até o John Voight mesmo chegou a ficar estressado ali, brigar com o Burman, dizer, porra, você vai matar todo mundo, cara, eu sei que você vai, o que você vai fazer aqui, você vai mandar soltar água pra caralho, vai matar todo mundo aqui. Mas o Burt Reynolds chegou a ter um acidente ali, quase que se afogou, e realmente eles fizeram a maior parte das próprias cenas de ação ali, né, de cenas físicas, aquela coisa, o que imprime um bom realismo. Agora, toda a produção seguiu basicamente o mesmo trajeto dos atores. A filmagem foi em ordem cronológica das cenas. E a equipe vinha descendo o rio com os equipamentos. O Vilmos tendo que criar maneiras de filmar com a câmera, às vezes, na canoa. Ou, né, uma mudança de luz natural ao longo do dia num desfiladeiro onde tem aqueles rios. Então... Não, nada fácil, né?
Sem pós-produção em computador, com filtro. É difícil o pessoal hoje pensar nisso, né?
Aliás, Vilmos Zsigmond, né? Que você já citou, esse magnífico diretor de fotografia húngaro, ele foi escolhido a dedo aí pelo Burman por causa do histórico dele, né? Um cara que, para começo de conversa, né? Esse cara filmou a entrada dos tanques soviéticos em Budapeste em 56 e saiu meio perseguido de lá. Conseguiu levar os rolos e mandar para os Estados Unidos. Né? Então é um cara que sabia passar por aperto, né? Acostumado a trabalhar com luz natural em condições difíceis. Então era o que o Burman queria para o filme. Tá magnífico. Ele consegue fazer um filme de natureza sem parecer nada idílico aquele lugar. É o lugar que amedronta mesmo, né? É o que está no filme.
Dá medo. Você não quer viver aquela aventura. Você não se sente inspirado a viver aquela aventura.
Pois é.
Uma coisa também, a gente começou aqui essa conversa, o Fábio falou sobre o filme ter uma temática atemporal, né, até. E tem uma coisa que eu não posso deixar de citar, que ainda tem a ver com o personagem do Burt Reynolds. Hoje a gente vive numa sociedade em que detesto ter que dar o braço a torcer pro Andy Warhol, mas realmente todo mundo hoje tem tem seus 15 minutos de fama, porque o cidadão anônimo foi colocado embaixo de um holofote com a rede social, né?
Uhum.
A rede social inventou essa falsa sensação de relevância. E essa falsa sensação de você ser especialista em algo, né? E as pessoas estão vivendo isso de uma forma muito exacerbada, realmente. E isso é a nossa vida hoje, em 2025. Eu falo isso porque o personagem do Lewis, isso é notadamente, ele tem aquela postura porque ele notadamente tenta se comportar como os ídolos que ele vê provavelmente nos filmes. Sabe, aquele cara que é do Western, que é o cara, pô, que domina a natureza se curva, ou ele faz parte dos elementos naturais e tudo mais. E acho que até nisso o filme também é atemporal, né? A gente talvez, hoje vivendo a exacerbação desses comportamentos performáticos na sociedade, talvez a gente não pare para pensar que antes da rede social, esse tipo de comportamento já existia. Do cara que romantiza, né, a própria vida, acha que é protagonista de um especial, onde o melhor diretor do mundo tá filmando a vida dele por cima do ombro dele, assim. E aí você tem um filme de 72, onde você tem um cara que se comporta influenciado por esses personagens, talvez dos livros que ele leu de aventura, ou dos seriadinhos que ele acompanhava na adolescência. Ele é cheio de bravatinhas, de frasezinhas de efeito. Não. Este rio não pode ser vencido. Ai, meu Deus, mas ele é o fodão que vai vencer o rio.
Como,
cara,
é que é aquela frase? Às vezes você precisa se perder para encontrar algo.
Exato, cara. Ele é cheio dessas coisinhas. Ele é um cara que se comporta... Ele tem um comportamento performático mesmo. Aquilo não é ele. Não é à toa que, né? A gente já falou várias vezes. Ele é o cara que vai padecer das corredeiras. O rio vai... Ele vai ser o primeiro, vai ser o... O primeiro que o rio vai quebrar, assim.
É, exatamente.
Então, ele é atemporal até nisso, assim, cara. Se você fizer um paralelo, sabe? Isso é bem interessante.
E o quarto elemento, né? O Ronnie Cox. Todos têm uma uhum. grande cena no filme, né? Do Ronnie Cox, claro, é o duelo de banjos. Ele faz o Drew. É um cara que tinha começado como músico, inclusive, mesmo, né? Ele era músico. E depois ele acaba virando ator.
Gente boa, né? Parece o cara gente boa da galera, né?
É, mas acaba pagando...
Pagando com a vida, né?
Pagando com a própria vida.
Ronnie Cox depois acaba virando o vilão de carteirinha.
É,
né?
Mesmo?
É o Vingador do Futuro,
caraca,
o Robocop,
velho.
Ele acaba sendo o vilão desses filmes aí.
O Fábio bloqueou agora aqui essa memória aqui em mim, cara. E eu vou perguntar pra vocês, o que vocês acham? Ele cai, ele se joga?
É que a gente não escuta o tiro, né? Só o Lewis que diz que escutou um tiro.
É. Que eu, assistindo dessa vez, achei que era uma paranoia.
É, e aí o Ed dizendo provavelmente, pra mim também é paranoia. Porque assim, em nenhum momento a gente sabe, depois descobre que tem alguém ali com uma espingarda.
Uhum.
Mas não existe, o filme não mostra pra gente nada que dê a entender.
Uh-uh.
Tanto é que ele olha pra trás e não faz nenhuma menção de que foi atingido. Quando vê ele meio tonto, ele cai. Que pra mim é mais uma coisa da questão psicológica dele, que acabou de acontecer. Ele vomita.
Sim.
Ali uma hora lá, então... Ele não...
É, ele deu mole ali que ele tava sem o colete também, né?
Que ele é advertido pra colocar e ele se nega.
É.
Aí eu fico pensando, porra, será que ele caiu? Será que foi um suicídio? Porque assim, ele se joga de fato, né? Ele faz um... Ele olha assim e aí se joga.
Mas aí vem aquilo que o Alexandre fala, né? Pra mim ali, o rio é o que acaba mutilando um e matando o outro. Mas, de certa forma... O ambiente interno todo ali, da natureza, de onde eles estão ali, é uma coisa só, é os moradores, é o rio, a vegetação. Tanto é que a gente vê aqueles personagens eles saindo do meio da mata, assim, e no próprio, no próprio livro, pelo que me fala, pelo que eu li ali, existe essa coisa deles olharem os personagens ali, que os montanheses que eles chamam, saindo do meio da vegetação, como se fosse uma coisa só. Então eu acho que...
É.
Tudo isso aí é como se fosse progresso e selvageria, civilização e o meio rural. Foi um tiro ou não,
é o que
menos importa. Ele foi uma vítima, é uma vítima do que aconteceu ali.
Ele foi consumido, né, Fábio?
É, foi consumido. Ele acaba caindo como se fosse uma fruta madura, assim, ele cai pra frente.
A filmagem daquele momento em que eles saem da canoa... O John Voight e o Ned Beatty, né, o Ed e o Bob, e aparecem os dois saindo nesse momento que você está falando. Um pouco depois começa ali um long take ali que o John Boorman, eu não sei se ele lembra mal ou se ele quer dizer que foi filmado e depois foi cortado uma parte, mas ele diz que chegou a ser filmado um long take de 6 minutos ali, um plano longo, um plano contínuo de 6 minutos.
Uhum.
No filme ficaram um pouquinho menos de de 3 minutos, que é muito bom, que é aquele momento em que parece uns animais ficam rodeando assim, principalmente o Ned Beatty, ele tenta 2 ou 3 vezes virar as costas e simplesmente sair andando, os caras vão lá e buscam ele, e que a coisa se transforma de um leve desentendimento ali, numa coisa violenta, né? A coisa vai escalando ali para uma violência até o momento que eles daí falam para eles subirem, né? Para irem mais para dentro da mata.
A gente vê o exato momento em que os dois caipiras se olham e só pelo olhar eles sabem o que eles vão fazer ali também naquela cena.
Até tem, acho que um esboço de uma explicação lógica, porque eles começam a tocar na questão de, eu sei que vocês estão aí fazendo uísque ilegal, uma coisa assim.
O alambique, né? Pergunta lá do alambique.
Parece que era isso mesmo até, né? Porque daí o cara fica nervoso, aí ele fala assim, não, mas eu sei que isso aqui, eu sei que isso não é assunto meu. Ele falou, exatamente, não é assunto seu. Não sei. Então, parece que eles estavam... Então, talvez até pelo medo de serem denunciados, alguma coisa desse tipo, que eles vão daí... No início ali daquela cena, não parece que eles vão fazer algo tão assim, mas depois que eles falam esse lance do uísque, porra, aí vamos lá pra cima.
Azedou.
We don't know what you're talking about.
No,
honestly,
no, no.
We don't.
You said something about making whiskey, right? Ain't that what you said?
Unless, no. We don't know what you're doing, and we don't care. That's none of our business.
That's right. None of your goddamn business. Right. We've
got a... E até dispensar, né? Cara, esse momento, essa cena e esse filme, ele... Um dos temas, a gente fala de tantos, né? Mas um dos temas é justamente essa fragilidade da civilização, né? Toda essa fragilidade da civilização, que a gente acha que a gente está tão protegido pelo nosso... Você pensa que, o meu apartamento, estou aqui, tenho minha porta fechada, ninguém vai entrar aqui. Será? Será que um dia, hoje em dia, a gente vê tantos...
Com certeza. Questão
de criminalidade galopante? Cara... Se tiver uma horda de bárbaros selvagens querendo invadir, eles vão invadir qualquer lugar, vão pegar quem ele quiser. Ou então, animais, a gente viu isso na época da pandemia, que ninguém saía pra rua. Não sei se você chegar no lugar de vocês, mas se você saía na rua, já tinha matilhas e matilhas de cachorros aí de rua que surgiram não se sabe de onde, quer dizer, porque tinha menos gente, menos movimento na rua, os bichos vão tomando conta, quer dizer...
Em algumas cidades apareceram antas, apareceram onça cruzando, então...
É muito fácil a gente voltar, regredir para uma outra condição de selvageria, vamos dizer, ou de menor civilização. E esses caras, eles são deparados com isso. Pô, numa sexta-feira de manhã eles estão saindo da cidade e no dia seguinte o cara tá, né, tá tendo que lutar pela vida, né, diante de um ambiente inóspito, né? Eu acho que essa é a fragilidade disso tudo, né? O que faz realmente ser mais inteligente muitas vezes é ficar sentado no seu sofá diante da televisão para não dar margem.
Com certeza.
Para isso, né? Você quer confrontar a natureza.
Acha,
né,
que vai caçar e acaba virando a caça, né?
Pois é.
Né, bicho? Uma coisa massa de se falar é sobre a trilha sonora, né, cara?
Ah, sim. Opa. Agora é a tua parte, né? Vai pegar pega o banjo aí.
Pô, meu banjo tá zoado, coitadinho. Tem que comprar outro. Mas senão eu...
Você não vai fazer ao vivo, mas eu tenho a gravação.
Ah, você tem uma gravação minha. Verdade, verdade.
Vai ser colocado, não se preocupe.
Mim do meu irmão, aliás. Eu no banjo, meu irmão no violão. Essa música, na verdade, ela deu uma treta, não sei se vocês sabem disso aí, né? Deu uma tretinha, porque o arranjo que a gente vê no filme é de uma dupla, né? Que se chamava Eric Weissberg e Steve Mandel. Esses caras rearranjaram um tema de 1955 chamado Fielding Banjos, que foi gravado por um cara chamado Arthur Guitar Boog Smith, né? E o Arthur Smith, na verdade, ele pegou esse apelido porque ele gravou um instrumental em 1945, chamado Guitar Boog, que foi de muito sucesso, né? Ele foi um cara que tocou bastante naquele Grand Ole Opry. A gente falou bastante sobre o teatro, sobre o programa, né, que era gravado no Ryman Auditorium, no episódio de Nashville, né, Alexandre?
Uhum.
A gente falou muito sobre isso. E esse cara era célebre por lá, né, o Arthur Guitar Boog Smith. E essa dupla, o Eric Weissberg e o Steve Mandel, fizeram esse arranjo, porque a música, na verdade, a gravação do Arthur Guitar Bug, ela é um banjo versus um bandolim e é um pouquinho mais rápida que o que a gente vê, só isso, né? Que a gente vê no filme aí, o Deliverance.
Que já aparece rápido demais, né, no filme.
Tá louco, é uma coisa maluca isso. E aí eles lançaram assim, cara, sem pedir autorização do Arthur, levaram um processo. Obviamente o Arthur ganhou, né? Mas assim, você vê que era uma música que já... Ela já existia, né? Rearranjada e anexada, né? Tanto ligada a um filme como O Amargo Pesadelo. Virou um ícone.
É, ela foi para as paradas, topo das paradas aí.
Foi para as paradas. Ela só ficou atrás, olha que interessante, né? Ela morreu até semana passada. Roberta Flack tinha lançado Killing Me Softly em 73. Essa música só ficou atrás de Killing Me Softly. Semanas aí na parada, cara. Da Billboard. Só ficou atrás da música da Roberta Flack. Então foi um sucesso, né? Os caras botaram aí.
Ganhou duplo. Ele processou, ganhou e ainda foi para as paradas.
Olha só, né? Já pensou? E é uma música, e assim, eu lembro disso daí, cara. Teve um cara que também foi ator, teve uma carreira brilhante, né? O Glen Campbell. Ele tá no Bravura Indômita. Glen Campbell tá lá. Foi um cara que teve uma carreira brilhante. Foi músico de sessão, gravou com os Beach Boys, Sinatra, Elvis. Ele até tocava isso aí, cara. Os caras saíam em turnê e faziam o Dueling Banjos. Então isso aí virou um ícone total, assim.
Mas William, esses nomes que você falou do Eric Weisberg, do Mendel, são os caras que gravaram a trilha pro álbum.
Isso,
No filme, realmente, é o Ronnie Cox que toca, né? De um lado. E do outro lado, não é o garoto. Não é o ator, né? O Billy Redden, né?
Não.
Que tá ali. Tinha um outro cara por trás que coloca os braços ali e toca. Uhum. Isso até é uma coisa que eu não sabia. Não tinha estudado sobre o filme antes e achava que aquele cara tocava banjo mesmo. E não, ele não toca.
Pois
nunca tocou.
Também,
mas foi muito bem feito.
Quando você não toca, especialmente o banjo, você acha que ele que toca. Mas dá pra ver que não é ele que toca, sabe por quê? Vou te explicar. Primeiro porque... Quando o menino tá segurando o banjo, ele dá uma batida no banjo, Alexandre, em que ele faz o baixo com o polegar e bate com os outros dois dedos junto. O nome desse estilo de levada no banjo se chama Clawhammer. Era muito usado quando se tocava o banjo tenor. O banjo tenor é um banjo que não tem a quinta corda. E é essa que tá a diferença. O banjo tenor é um instrumento oriundo da música folclórica da Irlanda. Então, o banjo de bluegrass, que é o banjo que tem um braço de guitarra e tem uma quinta corda mais aguda, é um banjo criado pelo Wurst Krugs, inclusive...
Nada como
um
especialista de música aqui.
Eu tô pensando nisso.
O tipo de abordagem do banjo nesse filme é a abordagem do banjo do Wurst Krugs, que você usa os três dedos, polegar e o indicador e o dedo do meio, o anelar, pra fazer um dedilhado de três cordas. O Clawhammer não. O Clawhammer você brinca com baixo e outras duas cordas com os dois dedos. Então quando você vê a mão direita fazendo o Clawhammer, mas o que você ouve é a abordagem no estilo do Wurst Krugs, que são três cordas dedilhadas, alternadamente.
Entendi.
É isso.
Só você que poderia olhar aquela cena e saber disso.
Pois é. Não, detalhe é que o Billy Redden aparece ainda mais uma vez no filme, né? Na hora que eles iniciam a jornada,
sim,
eles passam embaixo de um pontilhão e ele tá ali. É bastante intrigante aquele momento, o que aquilo ali queria simbolizar.
Pois
mas,
é.
Pra mim, depois de relembrar tudo que tá no filme, principalmente depois dessa conversa, eu tô pensando, aquilo ali é como se ele falasse, olha, essa aqui, a relação com esse garoto era a última e única possibilidade de paz entre vocês e esse ambiente, e agora ele tá ficando, vocês estão indo, ou seja...
Última chance de comunicação ali foi...
Vocês estão entrando num ambiente hostil, 100% hostil a partir daqui.
Vai-se embora. Eu não sei se vocês sabem... Vocês já assistiram o filme do Tim Burton, Peixe Grande, ou não?
Sim, já.
Já. Não sei se vocês se lembram, mas quando o personagem do Will McGregor tá entrando naquela cidade que ele vai morar, lá, Spectre, é uma cidade que tem uns sapatos amarrados, assim, bem na entrada, assim, um senhor que tá tocando banjo é o menino do Deliverance, cara.
Ah, é?
Ah, eu não vou lembrar.
É uma cena de 11 segundos. Ele entra na cidade, ele tá entrando, ele olha os sapatos pendurados e numa cadeira de balanço segurando um banjo, você ouve bem lento. Dan, 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 dan. E é o menino ali, cara, do Deliverance. Tim Burton levou ele lá pra fazer essa aparição, hein? Assistam de novo, mora, né? Aí vocês vão ver, pô, o cara do Deliver, né?
Vamos procurar essa cena, sem dúvida.
E ele não sabe tocar, né? Até hoje, ele não sabe tocar banjo.
Nem precisou, né? Ele ficou famoso como tocador de banjo.
Pois é,
sem
cara.
Sem nunca ter tocado banjo.
Na verdade, não sei se você sabe, mas a ideia do John Boorman era que a produção conseguisse um menino albino. Ele queria um menino albino, aí não acharam, trouxeram um menino com aquelas características. Ele queria assim, ó, se não trouxer um albino, falou, eu quero alguém que tenha características que foi concebido consanguineamente. E aí acharam esse moleque.
E esse filme, ele fez sucesso, eu acho, né, de bilheteria, porém ele teve críticas mistas, assim, muita gente que criticou o excesso de violência, e enfim, teve um certo reconhecimento em festivais, ele foi indicado a 3 Oscars, né, foi indicado aos Oscars de direção, de filme, direção e também de montagem, não ganhou nenhum, mas ganhou o Grammy, né, duelo em banjos ali,
merecido.
A canção, a música ganhou o Grammy, né, em 74, consagrando aí essa
música. É um ícone,
música,
né, cara?
Né?
Ele ganhou o Globo de Ouro, né, roteiro, filme dramático, não ganhou?
Não, eu sei que foi indicado, mas não tenho certeza se ganhou.
Eu acho que é nominations, é só indicações mesmo.
É, eu acho que é indicação.
É mais um daqueles casos que o reconhecimento vem com o tempo, né?
Sim.
Estamos aqui falando dele aqui.
E esse filme, eu tracei a relação com aquele que eu já comentei, o confronto final da Southern Comfort. E até comentei com vocês em off, vou trazer aqui, me lembrei também de um filme que eu vi, um filme soviético de 83... do Klimov, aquele diretor lá do Vai e Veja, ele faz um filme chamado A Despedida, também tem um título alternativo, Adeus a Matiora, que é o nome de um vilarejo que vai sumir do mapa, vai ser riscado do mapa, porque vai justamente ter a construção de uma represa, então tem vamos dizer, os oficiais do governo lá, indo lá retirar as pessoas, dar os avisos finais, e aí você vê, pra mim aquilo ali me fez pensar pra caramba, que você querer retirar idoso lá de 80 mais lá, daquele local, é o único local do mundo que eles nunca viajaram, são pessoas de um vilarejo lá, rural, no meio do nada, passaram a vida inteira lá, você vai dizer pra essas pessoas, não, você vai sair daqui, o cara prefere ficar lá e morrer afogado, com a inundação, a sair pra um mundo desconhecido pra ele. Tem um pouco a ver com esse filme, que é isso que vai acontecer naquele local em pouco tempo, né? Então aqueles caras também, eles estão assustados com essa situação, né? Eles já estão calibrados ali, né? Ainda vem um pessoal da cidade chegando, né? Vamos nos vingar contra qualquer um da cidade que apareça por aqui.
Don't ever do nothing like this again. Don't come back up here.
You don't have to worry about that, Sheriff.
I'd kind of like to see this town die peaceful.
Considerações finais, senhores.
Bom, uma coisa que eu queria dizer é que, embora eu adore alguns filmes do John Boorman, não posso deixar de deixar aqui registrado que ele é o cara que, não vou nem dizer que filmou, que cometeu o Exorcista 2, o herege, né? Então, só isso, tá?
posso chocar
vai,
você?
Vai lá.
Posso te falar, é uma coisa chocante. É, pra mim, o problema do Exorcista 2 não é a filmagem do Boorman, é o plot da questão da telecinese. Mas eu vou deixar você chocado, porque Paulinho Kael e Martin Scorsese achavam o Exorcista 2 melhor do que o
Eu tô chocado, realmente.
Eu falei que você ia ficar chocado.
Eu acho que eu nunca vi um filme sobre o capeta ser tão ingênuo, cara. O gafanhotinho no canto do quarto, assim, voando, parado que no helicóptero, assim. Pô.
Eu vou dizer, eu gosto de algumas coisas naquele filme. Pra mim, o problema do plot estraga mais do que a concepção e a realização. Mas assim, ó, de maneira geral, várias pessoas vão achar o filme terrível. Eu não acho ele tão ruim, assim.
É, e tem uma coisa boa no filme que é Richard Burton, né? Richard Burton tá muito legal. Ele é um cara massa, né?
Scorsese acabou pra você, né, William, hoje?
Não, que isso. Um abraço, Scorsese.
Mas tem um dos melhores jumpscares do cinema, aquele filme.
É mesmo? Qual que é?
Ah, a cena da
Pô, não lembro, cara. Eu vi em VHS.
Do vulto atravessando o corredor. Aquele pra mim é...
Mas enfim.
E ele tem também outro filme que é bem falado, eu não vi. O General.
O General?
Eu não vi esse filme. Eu não vi esse filme. Me falaram, mas eu não vi esse filme.
Eu também não conheço, não, cara.
É dos anos 90, por ali, mais ou menos.
Porra, considerações finais, porra. acho que por tudo que a gente falou, é até difícil complementar, assim. Mas é um filme que realmente, cada vez que eu vejo, ele me traz um prisma diferente. Fica melhor pra mim na revisão, sempre. Cada revisão, assim, ele fica sempre melhor, cara.
Deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, antes que eu entre pra história. A cena que eu falei pra vocês não é do 2, é do 3.
Ah!
Então agora resta pouca lembrança do 2 pra mim.
Opa! Porque o 3 não é um filme ruim.
Não. Tem essa cena que eu sempre lembro, que é a cena do vulto branco no corredor.
Ele só é mal intitulado, porque na verdade a trama daquele filme é baseado num filme, é baseado num livro do William Peter Blatty chamado Possuídos.
Sim.
E aí ressuscitam o personagem do Jason Miller, que é o Father Carras, pra criar um plot, pô, zoar demais, realmente. Agora sim, Fábio, então eu não tô tão chocado.
Agora tu lembrou da cena que eu tô falando.
Agora eu lembrei.
Sim, aquela cena ali é um dos jumpscares que mais me marcaram,
é massa.
Mas não tem nada a ver com o Jumbo.
Não, nada a ver. Mas enfim, é um filme que, cara, acho que cada vez que eu revejo, assim, ele cresce na revisão. De novo, vou parafrasear aí o Fábio no começo, assim. É um filme que, porra, é atemporal ainda funciona. Toca em vários temas pertinentes pra caramba, incomoda, cara. É um filme que ainda incomoda, tá? Mais 50 anos depois aí, é um filme que incomoda e que choca ainda. Não é uma coisa muito... Não é uma experiência muito agradável de se encarar. Mas necessária, talvez.
Hoje, sabendo o que a gente acaba estudando pro episódio, sabendo dessas discrepâncias entre o livro, porque eu nunca tinha ido atrás de saber como é que era a obra original e qual era a visão do autor da obra original. Eu, como te falei, sabendo disso e sabendo qual foi o enfoque do Burmi, porque ele fez isso propositalmente para ir contra, inclusive, a própria visão do livro, de novo, abre mais perspectivas aqui a respeito do filme, ele ganha mais pontos ainda.
Cara, eu concordo, total.
E aí é uma história de quatro sujeitos que terminam diferentes do... Né? Um termina morto, né? E a civilização, a consciência social, a consciência dele não foi capaz de salvá-lo. O outro, que acha que é poderoso, é forte, é valente, ele, né, termina sabendo que tem limitações para isso. E o que é da paz, vamos dizer, um sujeito... contemporizador, ele termina sabendo que ele é capaz até de matar a gente, né, a sangue frio. E um que também vê que, apesar de se considerar o que traça as meninas no banco de trás do carro, ele é o dia da caça também, né? Ele tem o dia de caça dele e vai ter que conviver com essa triste lembrança. Ou seja, de alguma maneira é uma jornada de autoconhecimento deles também, né? Descobrindo novas facetas, novas situações. Grande filme, tá aí. Senhores, agradeço mais uma vez, vocês são fantásticos sempre, ótimo papo.
E venha logo a próxima, sempre bom falar com vocês, obrigadão de novo.
Obrigado, até a próxima.
Pô, eu que agradeço, né, cara? Falar aí com vocês é sempre rende demais, é sempre prazeroso, sempre aprendo muito. E falar sobre esse filmaço, que é um dos meus favoritos, pô, tamo junto.
Tá certo. A gente, hoje, esse ano, né, a gente já falou, deixei pra falar agora no final, mas tá óbvio, o Fred não participou, porque a gente tá fazendo aquele rodízio.
Pegou fogo hoje, né?
Alguns episódios o Fred não vai estar, outros eu não vou estar. Apesar disso, quem vai fazer a despedida final é o nosso querido Fred. Fala aí, Fred.
Abraço!